Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião.
Olá, hoje vamos ouvir opiniões sobre a importância do SUS no combate à Covid-19. Qual é a situação do nosso sistema público de saúde hoje? Quais são os desafios para enfrentar esta pandemia?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
Tem que correr para algum lugar. Para onde você vai correr? Para o SUS.
Eu tenho crises de enxaqueca, então ataca de madrugada e eu sempre sou muito bem atendida.
Às vezes é mais rápido do que a rede particular mesmo.
Lá dentro está muito sujo.
Está faltando máscara, luva, muito material para o SUS.
Precisa de investimento? Precisa. Porque a saúde eu acho que é o nosso melhor bem.
O SUS, eu acho que ele está fazendo o papel dele, né? Principalmente nesse tempo de epidemia que a gente está vivendo.
Nós temos vários países aí que não tem SUS e sofrem numa oportunidade dessa aí.
Se não fosse o SUS, ia morrer muito mais gente, eu acho, né?
População de baixa renda, até mesmo para as pessoas de classe média alta, que também fazem uso da rede pública de saúde.
O esquema das UPAs está muito bom, fui atendido e gostei.
Deveria melhorar, né? Porque não é de graça, né?
Bacana.
É dos nossos impostos.
Às vezes mal administrado, às vezes mal gerido. Mas o sistema em si é o melhor sistema público de saúde do mundo.
Na primeira parte da nossa conversa, recebemos o médico intensivista Edelon Rezende, membro do Conselho Consultivo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e coordenador do projeto UTIs Brasileiras. E o médico sanitarista Sérgio Zanetta, professor de saúde pública do Centro Universitário São Camilo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Edelon, Dr. Sérgio. Começar perguntando aos senhores como os senhores avaliam o atual estágio da pandemia aqui no Brasil. Dr. Sérgio.
A pandemia, ela se instalou no Brasil. Nós estamos conseguindo controlar a sua progressão. Então, para você ter uma ideia, nossa incidência ela é 10 vezes menor que a do Canadá, que tem obtido um sucesso bastante grande no tratamento das pessoas. E ela está contida, ela continua em progressão. Nós ainda vamos ter muitos casos, mas o número de casos vai nos permitir atender adequadamente as pessoas se a gente mantiver um nível de transmissão baixo e não a explosão de casos que alguns países viveram. Então, a pandemia está num nível no Brasil ainda de uma incidência de 5,78 casos por 100 mil habitantes. O Canadá, para se ter uma ideia, está 10 vezes superior, né? E os Estados Unidos 20 vezes superior. Então, nós estamos nos mantendo num nível de transmissão ainda que nos permite o controle do acesso aos serviços de saúde.
Sim. Dr. Edelon conhece bem a realidade das UTIs no país, faz parte da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, coordena também o projeto UTIs Brasileiras. Qual que é a situação hoje quando falamos da questão das UTIs, neste momento em que vivemos uma pandemia?
Andressa, o nosso país é um país continental e certamente a repercussão dessa pandemia vai ser muito distinta entre uma cidade e outra. Isso vai depender muito da capacidade da sociedade de seguir as orientações de afastamento social para conter o crescimento do número de casos. E quanto mais lento isto for, mais vamos demorar para colocar em risco o nosso sistema público de que ele entre em colapso. Outro aspecto importante é que a disponibilidade de leitos de UTI no nosso país, elas são distribuídas de maneira heterogênea. Eu tenho regiões que são melhor contempladas do que outras. E eu vou utilizar para você dois exemplos distintos. Manaus, que é uma cidade em que o número de casos por habitante já é bastante acima de uma situação que não deixaria tranquilo, já está começando a ter os seus leitos de UTI do sistema público bastante comprometidos com os pacientes vítimas dessa pandemia. Do outro lado, eu vou citar São Paulo, que tem uma estrutura montada muito boa, mas provavelmente nós seremos o possível epicentro da epidemia aqui em nosso país. Apesar dos números que o professor Luciano acaba de citar, em São Paulo, especificamente, nós enfrentamos dois problemas. Nós estamos com uma política de registro e de teste apenas nos pacientes graves hospitalizados, que é correto nesse momento, mas isso subestima muito o número de casos. E o outro aspecto é que o Instituto Adolfo Lutz, que é responsável pela realização dos exames do sistema público, o número de exames que estão sendo submetidos é muito acima da capacidade, que tem feito com que haja um número muito grande de exames represados sem resultados. Então, nós temos um número de casos suspeitos muito grande que aguarda confirmação. Então, é muito possível que o número de casos da cidade de São Paulo esteja subestimado.
Dr. Sérgio, Dr. Ederlon citou aí essa questão que há muitas desigualdades regionais, não é? Na questão aí, mesmo na quantidade de leitos, do acesso... As UTIs é algo que agora vamos precisar enfrentar, mas por outro lado, assim, apesar dos problemas que nós sabemos que existem, precisamos pensar também que bom que nós temos o SUS nesse momento, quando comparamos aí o que nós estamos assistindo em outros países.
Olha, Andressa, eu acho que isso é a diferença, o nosso diferencial é termos o SUS que nos protege. E para muitas pessoas... Este SUS é um desconhecido. As pessoas estão acostumadas a ver a parte assistencial das emergências, sobretudo, que sempre é um momento crítico, mas o SUS como um sistema complexo que faz vigilância epidemiológica sanitária, que tem uma estrutura nacional com mais de 300 mil leitos disponíveis para o sistema de saúde brasileiro, claro, com as desigualdades que nós temos no país, não é? E que tem metade dos leitos de UTI disponíveis do país. A distribuição o nosso problema é que a distribuição é desigual, mas nós temos 2,6 leitos para cada 10 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a Inglaterra tem menos do que um leito de UTI por 10 mil habitantes. A França tem um e a... Itália, 0,87. Então, nós temos um número de leitos de UTI, 2,6 por 10 mil habitantes. Há o problema da distribuição desigual e há uma... esses leitos são da rede pública e privada, que são complementares, não é? E metade dos leitos são para o público, para o SUS, são diretamente geridos pelo SUS, e a outra metade pelos privados, que respondem pelos planos de saúde. Apesar dessa estrutura, nós temos que ressaltar que é uma estrutura que as pessoas não conheciam. Nos últimos 30 anos, o sistema está sendo montado e é um sistema protetor. Esse número de leitos não será suficiente no caso de uma explosão da epidemia, mas ele pode ser suficiente e pode ser, durante muito tempo, trazer resultados na recuperação da saúde das pessoas. É um sistema que as pessoas, às vezes, não conhecem, sobretudo quem tem acesso a planos de saúde. Mas há cidades do país onde praticamente só existe o Sistema Único de Saúde na assistência, no cuidado e na vigilância epidemiológica das pessoas.
Existe esse desconhecimento, né? Porque nós abrimos aqui o programa hoje, pessoas ali com diversos sotaques, muitas justamente elogiando o SUS que elas conhecem. Por outro lado, nós sabemos que muita gente, não é, doutora Ederlon, talvez num senso comum, critiquem sem conhecer também, não é? Por que que nós temos aí essa imagem negativa do nosso sistema de saúde?
É verdade, Andressa. O Dr. Sérgio trouxe números que mostram claramente que a nossa situação é muito melhor do que muitos países da Europa, por exemplo. E, principalmente, nas últimas semanas, o governo teve muitas iniciativas no sentido de abertura de novos leitos. Só o que nós, na MIB, temos acompanhado São cerca de mais 3 mil leitos criados para o SUS, será um importante reforço. Mas eu diria que nós temos muita sorte de ter o nosso SUS. Talvez estejam acompanhando o que acontece em Nova York, e Nova York é uma cidade muito rica, em que o número de leitos de UTI para a população ele é bom, mas para quem tem acesso a um seguro-saúde. Para quem não tem seguro-saúde, não tem acesso. Em Nova York é uma das cidades dos Estados Unidos onde há um dos piores acessos da população sem seguro ao sistema. E isso, sem dúvida, tem sido um dos grandes responsáveis pelo grande número de mortes naquela cidade.
Sim, e as pessoas vão pagar a conta disso também, né?
Sem dúvida. Quem sobreviver estará falido.
Agora, doutor Sérgio, o senhor chamou a atenção aí, falando aí do número de leitos, não é? E se explodir, nós não vamos dar conta. Por isso, daí a importância de achatar a curva, né? Que nós ouvimos aí tanto os especialistas reafirmarem a importância disso. É possível evitar, então, essa explosão, olhando aí para o andamento da epidemia aqui no nosso país?
Andressa, muito boa a questão. Essa é a nossa principal tentativa. Lembremos que nós estamos diante de uma doença nova, que não tem pouco mais de três meses. Nós estamos observando o comportamento no mundo inteiro. E nós vimos que onde o comportamento foi descuidado do ponto de vista do isolamento social, porque nós não temos tratamento eficaz, não temos vacina, não temos um manejo adequado ainda da doença. Então, a nossa grande proteção é tentarmos evitar a transmissão. E o problema maior é que essa doença, ela coloca em colapso o sistema de saúde. Por isso, a nossa alternativa, que é praticamente única, é tentar fazer com que os casos, a infecção seja retardado o curso da infecção. Por isso, o achatamento da curva.
Vou interromper um pouquinho aqui só para chamar uma outra opinião. Uma ação muito importante no SUS é o Saúde da Família. Sabe aquele profissional que te conhece há tempos e que você confia plenamente? Que bom poder contar com ele agora, não é? A médica de família, Júlia Rocha, trabalha em uma unidade básica de saúde em Minas Gerais e mandou um vídeo para a gente.
A maior parte dos ambulatórios estão fechados. Então, os pacientes crônicos que já acompanhavam com a gente nos centros de saúde, eles estão meio que perdidos nessa confusão toda. O paciente hipertenso que tem um aparelho em casa, ele pode medir a pressão conversando com seu médico por uma videochamada ou por algo similar, passando os dados para esse médico, ele vai poder orientar e fazer com que esse paciente se estabilize dentro do domicílio. As doenças, elas não vão esperar o vírus ir embora, esse ciclo dessa quarentena se fechar para que elas estabilizem. O grande desafio é que haja uma centralização dessas ações. Muitos municípios têm se organizado nesse sentido e criado números, contatos, e-mails, WhatsApp, onde as pessoas podem entrar em contato para poderem tirar dúvidas e terem uma avaliação de se é preciso que elas se dirijam ao hospital ou não. Eu acho que esse é o maior desafio nesse momento.
Mas a doutora Júlia, ela chama a atenção de que é preciso continuar dando atenção às pessoas, porque muitas doenças são monitoradas, não é? Então, existem muitos atendimentos fora o coronavírus. Os agentes de saúde, só para a gente ter uma ideia, batem as portas de 2/3 dos brasileiros. E esse programa, no Estratégia Saúde da Família, é considerado pela OMS como um dos melhores do mundo. É preciso investir mais nesse sistema, doutor Ederlon?
Andressa, é fundamental que esse sistema esteja funcionando, porque todas as estratégias que possam tirar a sobrecarga das nossas emergências neste momento são bem-vindas. E o papel deste programa é de suma importância. Tanto que o Ministério da Saúde abriu um canal de comunicação direto, através do 136, para orientação dos profissionais, até tirando qualquer dúvida do que diz respeito a orientações iniciais de quando as pessoas devem procurar um serviço de emergência de acordo com seus sintomas.
Agora, é verdade que o SUS ainda não conseguiu cumprir aí todas as suas promessas de universalidade, não é, doutor Sérgio? Mas avançamos muito, né? Vale lembrar aqui que até 1988, quem não tinha aí um plano de saúde era tratado como um indigente, não tinha direito nenhum, dependia de caridade, não é? Então, avançamos muito nesse sentido. Eu gostaria, então, de uma palavrinha final do senhor.
Bem, Andresa, o SUS realmente ele inverteu a lógica. Até a criação do SUS, só 65% da população era coberta, mas a universalização trouxe ganhos, ainda a necessidade de serem aperfeiçoados. Temos um sistema que tem se mostrado robusto e colocado à prova, mostrou que ele merece mais cuidado, atenção e carinho da população. Nós precisamos manter e ampliar a capacidade de financiamento para que o SUS continue para as próximas gerações e ao longo do tempo o que ele tem sido para nesse momento de epidemia, um porto seguro e um sistema que nos protege diferentemente de outros países.
Exatamente.
Eu quero agradecer, Andressa, essa oportunidade.
Eu que agradeço. Financiamento vai ser justamente o nosso assunto aqui no próximo bloco. Muito obrigada, doutor Sérgio, pela sua participação aqui com a gente. Doutor Edelo ainda continua com a gente. Voltamos a conversar sobre os desafios do SUS no combate à pandemia de coronavírus com o médico intensivista Edelo Rezende e agora também com o consultor em saúde Januário Montoni, ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e ex-secretário municipal de saúde de São Paulo. Januário, obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou começar aqui trazendo um artigo para o jornal Folha de São Paulo, escrito pelo médico Drauzio Varella. Ele escreveu que o SUS enfrentará as maiores dificuldades de sua existência neste momento e que vamos ter que reparar em semanas os erros que cometemos no decorrer de anos. Ele cita aí os recursos federais que deveriam ser destinados ao SUS e que diminuíram. Cita os bilhões usados para a construção de estádios para sediar a Copa e que se tornaram elefantes brancos e que hoje são transformados aí a toque de caixa em hospitais para enfrentar a epidemia. Olhando então para esses erros do passado, qual que é o principal desafio hoje no combate à pandemia, Januário?
O Drauzio está coberto de razão, né? Essa pandemia atirou na nossa cara, não há outra maneira de dizer, o resultado da incompetência que nós cultivamos por muitos anos na construção do nosso sistema de saúde. O SUS é um sistema único não apenas no nome, né? Não há país com mais de 100 milhões de habitantes no mundo que tenha um sistema universal de saúde, um sistema integrado, integral, que atende a toda a população ou que deveria atender a toda a população. Nós estamos recebendo de uma vez, né, o resultado dessa nossa incompetência como sociedade de reduzir as desigualdades, de reduzir essa separação entre o setor público e o setor privado no Brasil. É o único país que tem um sistema integral e é o único país onde o setor privado tem tanto peso como tem no nosso Brasil, até por conta de uma opção que foi feita pela sociedade brasileira de obrigar os planos de saúde a ter uma cobertura muito ampla, muito maior do que em qualquer outro lugar. E nesse momento, nós estamos recebendo o peso dessa desigualdade, o peso dessa, digamos, ineficiência social. Então, não há outra coisa a fazer do que o que está sendo feito. É uma ação de guerra, é uma ação que tem que sair. Tem uma expressão que foi muito usada e vem sendo muito usada do pensar fora da caixa. Agora nós temos que pensar o mais fora da caixa possível. Então, essa correria para preparar o nosso sistema de saúde, principalmente protegendo os nossos profissionais e gerando áreas excepcionais de UTI, de atendimento de urgência e emergência, para essa onda do corona que virá. Nós teremos perda de vidas e acho que a nossa luta como sociedade é que elas sejam no menor número possível.
Doutor Edelo, ainda nessa questão aí do impacto dessa falta de investimento, o quanto coloca em risco até os nossos profissionais de saúde, por exemplo, aí na questão de falta de equipamentos?
A questão dos EPIs é uma das que mais preocupa, porque numa situação de pandemia, nós temos que ter três preocupações principais. São os três eixos, como nós chamamos. o espaço, equipe e equipamento. E desses três, equipe é o mais difícil de repor. E utilizando o aprendizado de outros países, a proteção da equipe é fundamental para evitar baixas.
Vamos trazer agora a opinião do médico sanitarista Eduardo Jorge. No Congresso, ele participou da criação de leis para destinar verbas para o SUS.
A nossa emenda constitucional, número 29 do ano 2000, melhorou um pouco o financiamento do SUS no Brasil. Nós éramos cerca de 3% do PIB e agora somos cerca de 4% do PIB. Mas esse esforço foi feito pelos estados e municípios. Os governos federais, nesse século XXI, todos eles, sem exceção, transformaram o que era um piso da emenda constitucional num teto. Antes, em 2000, era 50% de recursos federais e 50% de recursos estaduais e municipais. Hoje são 43% de recursos federais e 57% de estados e municípios. O Sistema Único de Saúde trabalha com R$ 3,00 por pessoa, por dia, todos os dias. Isso é menos do que uma passagem de ônibus em qualquer cidade do Brasil. E veja, para fazer desde vacinação até transplante de coração. É o milagre da multiplicação dos pães e peixes todos os dias.
Agradeço muito a participação do Eduardo Jorge aqui no Opinião. Januário, o senhor que já foi secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, existe muito essa questão aí, a discussão do subfinanciamento do SUS. Qual que é o principal entrave nesse ponto do repasse para os municípios?
Não é só o repasse, Andresa, é o modelo de financiamento. O Eduardo Jorge é uma das referências do Sistema Único de Saúde, tenho o prazer de chamá-lo de meu amigo, e ele tem toda a razão. A emenda 29, né, que foi de autoria dele, ela virou um piso. E hoje nós ficamos massacrados. Quer dizer, o Brasil ainda não conseguiu se livrar, no fundo, de uma discussão de que se falta dinheiro ou falta gestão no SUS. Toda vez que vai se discutir aumentar o modelo de financiamento do SUS, surge a questão de que o SUS tem problemas de gestão, que o SUS tem desperdícios, etc., etc., e fica-se nessa, né? Antigamente, no meu tempo de criança, tinha uma propaganda famosa que falava de um biscoito, né? Que se era gostoso porque era tostado ou se era tostado porque era, né? Porque era mais gostoso. É um falso dilema esse que nós vivemos. O SUS precisa de mais dinheiro. O Eduardo Jorge deu um dado diário. Eu vou te dar o dado anual. Em 2018, o SUS pôde contar com R$ 1.350 no ano para cuidar de todos os 200 milhões de brasileiros. Cuidar da assistência à saúde médico-hospitalar, que é aquilo que a gente tem mais visível, é aquilo que a gente acaba visualizando com maior força, mas também para todo o nosso sistema de formação de profissionais, para o nosso sistema de pesquisa tecnológica, pesquisa e informação, para o nosso sistema de Serviço Nacional de Vigilância em Saúde, para o nosso modelo de fábrica de vacinação. Essa vacinação agora que está sendo convocada à população para a vacinação da influenza, ela é fornecida gratuitamente pelo SUS desde os anos 90. Quer dizer, o SUS realmente é um milagre de competência por esse lado com o pouco recurso que ele tem.
E por falar nessa questão aí de mais investimentos, a emenda do teto dos gastos que congelou investimentos aí por 20 anos, terá impacto agora, doutor Éder, no combate à pandemia?
No momento do combate à pandemia, as exceções são criadas, né, Andressa? Então, isso certamente não vai impactar agora, mas vai impactar no futuro. Quando nós pensamos no custeio do SUS, a alta complexidade com a terapia intensiva está na ponta disso. Todo mundo talvez se pergunte, por que nós não temos mais leitos de UTI? Você sabe que é muito caro você abrir um novo leito de UTI, mas mais caro ainda é o custeio desses leitos. Então, eu acho que esse é um momento importante de reflexão para que a gente tenha que pensar no passado e saia dessa pandemia com um SUS maior, e com a sociedade reconhecendo a sua importância, os nossos políticos também, e, de alguma forma, aumentando o financiamento para a saúde, E nós sabemos que o nosso país é um dos mais baixos quando se considera o percentual do PIB. Nós precisamos de mais investimento. Isso é uma coisa que todos concordam.
Todos concordam, exatamente. Unanimidade, a questão do mais investimento público. Mas, Januário, sei que o senhor defende também aí uma parceria com a iniciativa privada, não é? Como é que funcionaria isso?
Sem dúvida, Andrés, porque, na verdade, quando você olha o SUS é um grande comprador de serviços, né? Pelo menos 50% de tudo que o SUS entrega à população, ele compra junto ao setor privado. Claro que tem uma parte desse setor privado que é o chamado setor filantrópico, né? Tem, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, é um volume, uma presença importantíssima e fundamental das Santas Casas. Mas as Santas Casas também são setor privado, Igor, né? Elas são o terceiro setor, mas são setor privado. Então, o fornecimento de insumos, de atendimentos para o SUS, uma boa parte dos leitos do SUS são contratados junto ao setor privado. Então, já há uma presença muito forte do setor privado dentro do SUS. E, desde o início desse século, como diz o Eduardo Jorge, nós começamos a ter a figura das organizações sociais participando mais ativamente da gestão do sistema. No caso da cidade de São Paulo, para te dar um exemplo, os dois hospitais de campanha que estão sendo montados, o que está sendo montado no Pacaembu e o que está sendo montado no Anhembi, ambos estão sendo montados por organizações sociais que fizeram a parceria. Elas operam com o orçamento público, sob orientação, coordenação, planejamento e determinações da Secretaria Municipal de Saúde, mas elas operam a rigor com regras do setor privado. Então, elas conseguiram e conseguem implantar um hospital de campanha com qualidade e capacidade de atendimento com muito mais rapidez do que o setor público. E não é porque o gestor público é incompetente, muito pelo contrário. O gestor público faz milagres para conseguir atender o que ele atende com o pouco recurso que ele tem. E aí não é só o recurso financeiro, são todos os entraves que a gestão pública impõe a um gestor, a um administrador hospitalar ou de redes de saúde. Então, o que eu tenho defendido é uma integração cada vez mais transparente do setor público e do setor privado. Eu acho que é mais do que hora de nós rediscutirmos o formato do modelo para discutir esse financiamento. Não tem mais como trabalhar com o nível de desigualdade, não só de dinheiro, mas de instrumentos de gestão para gastar bem esse dinheiro, gastar bem esse recurso e ter maior produtividade e ter maior saúde da população.
Sim. Nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa, então eu gostaria que os senhores terminassem com um recado final, doutor Edlon.
Eu gostaria de citar como exemplo o que está acontecendo na Europa, onde nós temos a Itália com uma mortalidade pelo Covid-19 ao redor de 12%, Inglaterra 10,5%, França e Espanha próximo de 10%, e por outro lado nós temos em Portugal, que não tem um sistema de saúde robusto, uma mortalidade de apenas 2,5%. Portugal só perde nesse momento para a Alemanha, que tem uma mortalidade de 1,5%. Qual é o milagre de Portugal? A sociedade portuguesa conseguiu se unir num conceito do afastamento social, e eles fizeram isso sem nenhuma necessidade, nenhuma medida coercitiva maior das autoridades. Isso é uma questão de civilidade da população. E isso é fundamental neste momento, porque o risco do sistema colapsar existe, mas quanto mais tarde isso demorar, mais vidas serão salvas. Eu aqui conclamo a sociedade para fazer a sua parte. Não saiam de casa. Essa é a única estratégia que nós conhecemos que sabidamente pode mitigar os impactos nefastos dessa epidemia. Façam valer a pena todo o esforço dos profissionais de saúde que estão se dedicando, arriscando a sua vida para cumprir a sua missão de ajudar a população.
Com certeza. Januário, seu recadinho final, rapidamente, por favor.
Se puder, fique em casa. É isso, né? Fique em casa ao máximo possível. Proteja-se para proteger a sociedade, para dar tempo de que o nosso serviço de saúde se prepare para continuar atendendo e dá tempo dos nossos cientistas buscarem alternativas. Nesse momento, a alternativa é ficar em casa, é cumprir um distanciamento social com a maior alegria possível, com a maior capacidade de interação de que nós somos capazes, mas fique em casa.
Muito obrigada por nos atender, Januário. Muito obrigada, doutor Ederlon, por interromper aí a sua rotina, corrida, estar aqui com a gente hoje. Até uma próxima oportunidade.
Foi um prazer, Andressa. Foi um prazer, Januário.
Prazer foi meu, Ederlon. Andressa, sempre às ordens.
Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Opinião, qual é a sua?